Alô, alô, som, som, som. Ah, teste, teste. Teste. Está sincronizada a minha boca ou não? Está sincronizada a minha boca ou não? Tá ou não tá? Tá ou não
O
tá?
microfone tem que trocar pro outro, parece que tá o do PC, tá ligado? Ou tem alguma coisa na mesa de som, não sei. Essa porra aqui sempre dá problema.
Alô, som, som. Som. Testando. Testando. Meu lábio está sincronizado com a voz ou não? Sinque, sinque, sinque. Um, dois, três. Um, dois, três. Alô, está sincronizado este áudio, galera? Som. Testando. Som testando.
Tá só um pouquinho. Agora já tá.
Ô, Coca, o negócio é fazer uma gravação desse teste e aí a gente vê se na gravação vai estar com delay ou não, entendeu?
Ah, beleza. Tô gravando aqui. Se quiser falar alguma coisa.
Testando, um, dois, três, estamos gravando. Será que estará com delay? Por favor, não tenha delay. Eu não quero comprar um PC de 2.000 dólares. Alô, som. É, tem que ver na gravação, que é o que a gente usa para fazer os cortes.
Tamo live.
Salve, galera! Começando mais um Monark Talks. Aliás, esse é o Monark News, né? Tô fazendo vários. Amanhã é Monark Talks, de verdade, que vai ter o Rei de Orlando aí. Cara que tá fazendo bastante sucesso no TikTok, Instagram, e falando sobre a censura, falando sobre liberdade. E legal, mano. Que bom que existem pessoas que se importam com esse tipo de coisa, né? Pena que, né, as únicas que conseguem falar alguma coisa tem que estar aqui nos Estados Unidos, né? Talvez seja um desses motivos também que ele esteja indo nesse caminho. Mas vamos aproveitar o que nós temos, né? Se tem esse país aqui querendo proteger nossa liberdade de expressão, por enquanto, vamos aceitar, né? Até a gente conseguir derrubar a ditadura lá no Brasil. Ditadura é essa que o Lula quer, né? Quer que seja no mundo inteiro, né? Mas vamos continuar. Vamos começar aí o primeiro vídeo. Será que a gente já reage do Lula?
Aproveita, deixa aí, você já falou dele.
E aí começa num minuto mesmo ou começa do zero?
É porque vai começar na fala dele. Antes eles vão meio que falar algum monte de coisa. Se quiser, eu posso votar.
Não precisa. Só a fala do Lula que é importante. Bom, beleza. O Lula tá dando várias declarações, né? E se você acha que ele se importa com o Brasil, você está muito enganado. Ele não se importa nada com a soberania brasileira, tanto que ele tá falando isso aí. Coloca lá, Coca.
Eu não acredito. Eu sinceramente acho que é preciso ter. Primeiro, é preciso que as lideranças políticas do mundo tomem decisões mais corajosas e mais rápidas. Ou seja, nós precisamos ter uma governança global para ajudar a cuidar do planeta. Porque se você tomar uma decisão qualquer em benefício do mundo e ela tiver que ser votada internamente pelo seu Congresso Nacional, significa que ninguém vai cumprir.
Apesar das críticas do presidente Lula, um grupo de nações ricas...
Você vê o que o Lula tá falando, né? Que é a agenda dos globalistas. Eles querem implantar o governo mundial para usar a desculpa do meio ambiente para decidir as políticas públicas de todos os países. E o Lula concorda com isso. Ele é um agente, mesmo sendo um presidente, é um agente que quer retirar a soberania do país e atrelar a instituições internacionais que vai tornar o Brasil, ainda mais, porque já é, uma colônia do contexto internacional. E esse é o plano do Lula, é essa galera que o Lula representa hoje em dia. Foram eles que colocaram o Lula no poder, entendeu? Toda essa campanha da mídia que apoiou a ditadura imposta pelo judiciário e apoiou essa recredibilização da imagem do Lula... Mesmo após ele ter sido preso por encontrarem um esquema bilionário nas estatais que financiavam com dinheiro de corrupção as campanhas políticas da oligarquia política brasileira, a mídia cagou para tudo isso e se uniu a eles porque eles também fazem parte da oligarquia. Porque quem dá dinheiro para a oligarquia nacional é a oligarquia internacional, que é quem tem verdadeiramente dinheiro no mundo, entendeu? O Brasil não tem dinheiro sobrando pra caralho, assim, não tem grandes empresas iguais existem as multinacionais europeias e as multinacionais americanas, cara. Eu fui ver um gráfico das empresas com maiores valores de mercado no mundo, e aí se você pegar a maior empresa do Brasil, vale, sei lá, 100 bilhões de reais ou de dólares, se você pegar a maior dos Estados Unidos, vale 3 trilhões de dólares, velho. A maior dos Estados Unidos, que é a Apple, tem um valor de 3 trilhões de dólares a empresa, pô. Você tá entendendo a comparação entre a maior empresa brasileira, 100 bilhões, e são poucas que chegam nesse patamar, com os Estados Unidos e Europa, que tem empresas trilionárias de verdade. Então é daí que vem o dinheiro. É daí que vem o dinheiro. E é com esse dinheiro que eles controlam as agências de marketing aqui no Brasil, por exemplo. Quem patrocina, quem tem grandes budgets para colocar em canais de YouTube, em canais de TV, em jornais e tudo mais, quem tem grandes budgets são as multinacionais internacionais. Não são empresas brasileiras, né? E é assim que eles controlam a política. E é por isso que o Lula é um fantoche dos globalistas, cavalo de Troia, assim como o Bolsonaro, que faz pressão para retirar a soberania nacional e entregar para organismos internacionais, que o brasileiro não tem a menor alavancar, não tem o menor poder sobre. É ignorar o que o Brasil pensa sobre a Amazônia e falar, não, gringos, vocês decidem o que a Amazônia vai acontecer na Amazônia. Quer colocar, transformar o território na Amazônia como território internacional? Vai lá. Você acha que isso não vai acontecer? Ah, a Venezuela já tá querendo passar pelo Pacaraima lá, invadir o Brasil para atacar a Guiana. Você acha que a Amazônia não é um bem que todos os países querem ter para si? É óbvio que querem. E o Brasil vai ser atacado, pô. Nos próximos anos nós vamos ser atacados, eles vão tentar tirar a soberania do nosso país. A única solução pra gente impedir esse tipo de coisa é construindo uma bomba atômica. Não só uma bomba atômica, mas 300 bombas atômicas. E também desenvolver mísseis de longo alcance. Se a gente tiver esses dois componentes tecnológicos dentro da indústria brasileira, ninguém invade essa porra. Nós manteremos o nosso território para sempre. Para sempre. Esse é o poder de ter uma boa bomba atômica. Esse é o poder da dissuasão nuclear. Vai ver a Coreia do Norte, cara. A Coreia do Norte é um paizinho de merda. Não tem nada, eles não têm nada, eles não constroem nada, eles não produzem nada. Os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, tem que negociar com eles, velho. Porque eles têm a porra da bomba atômica. E o Brasil, que é um país vastamente superior à Coreia do Norte, tanto em termos de cultura, na minha opinião, quanto em termos de poderio econômico, de território, de recursos naturais, de tecnologia até, inclusive. A gente não pode ter a porra da bomba atômica. Por que não? Porque nós somos colônia. Nós somos colônia e o Lula está querendo que a colônia tenha uma organização internacional para decidir o que acontece na colônia. É isso. Todos os políticos venderam você, venderam seu futuro para os gringos. É isso que está acontecendo. E os esquerdistas? Vocês que ficam falando aí dos bilionários, ficam falando que amam o Brasil, vocês não amam o Brasil porra nenhuma. Vocês estão com os gringos. Vocês são subservientes dos gringos. Vocês adotam a narrativa identitária promovida pelo consenso de Washington, pela BlackRock, pela Vanguard. Vocês esquerdistas aqui do Brasil, traidores da pátria. E o seu presidente ali que vocês fizeram campanha pra votar, tá querendo vender a sua nação pros gringos. Pô, acorda, cara. Vocês foram feitos de otário. E tão achando que são espertos, seus burros. Fecha a porta lá que tá dando eco.
Beleza, Monarcão. Vou aproveitar a deixa aqui então pra falar com o chat. E avisar pra quem não tá sabendo, pessoal. Nosso canal agora aí no YouTube tá com super chat liberado. Inclusive, a gente já recebeu um, Monarcão. Então, se você quiser,
manda
eu posso
ler aqui.
Manda o superchat
aí. Vamos dar prioridade pro superchat, que eu tô precisando de dinheiro.
Beleza, ó. O Chá Seca Barriga mandou R$54,90.
Ô, louco! Aí gostei.
Já chegou quebrando a banca.
Tá com a barriga sequinha já.
E mandou assim, ó. Monark, tô cansado de ver esquerdistas debochados falando que você está nos Estados Unidos porque quer e não como um exilado. Aparentemente exilados só podem ser da turminha deles.
Pois é, pra eles, Jean Willis era exilado, tanto que voltou pro Brasil, pegou o cargo dele de volta, não aconteceu porra nenhuma com ele, meu. Que exilado é esse? Ele fugiu daqui por quê? Se ele pode voltar a qualquer momento e ainda participar da vida pública como se nada tivesse acontecido. Se eu voltar pro Brasil, eu sou preso, porra. Essa é a diferença. É por isso que eu sou exilado, de verdade. Se eu voltar pro Brasil, eu sou preso, velho. Os caras tiraram R$300 mil de mim. R$300 mil. Os caras querem me matar, porra. E aí vai falar que não, eu tô aqui porque eu quero. Não, eu tô aqui porque eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha, eu tenho que estar aqui, senão eu vou ser preso. Aí eu vou ficar apodrecendo na cadeia. Enquanto o povo brasileiro caga, porque os brasileiros cagam pra qualquer tipo de luta política, eles só querem ficar mamando o saco de político, em vez de realmente lutar pelos seus direitos, eu ia ficar lá apodrecendo na porra da cadeia, com os pessoal aqui, falando aí, não, mas o Monark, ele foi burro. É, a gente ainda tem uns MBL na Moral da Vida falando, o Monark foi burro, né? Por isso que ele tá preso, se ele não tivesse sido burro, ele teria... Então, que escolha que eu tinha? Aqui não tem um brasileiro, não tem tutano, mano. O brasileiro tá nem aí pro país mesmo, quer que se foda. O brasileiro quer que se foda. O brasileiro brinca de separar o Nordeste do Sudeste, brinca de dividir o país no meio, como se fosse uma coisa boa, como se eles não entendessem que só vai fuder todas as populações, vai deixar o país ultra frágil no contexto internacional, quer acabar com uma Ucrânia, porra, quer acabar sendo invadido por uma grande potência e tendo 500 mil de brasileiros mortos na guerra. É isso que vocês querem, ô seus idiotas? Vocês não estão entendendo o que está acontecendo no mundo, não, porra? Você acha que é brincadeira o que está acontecendo no mundo, velho? Você acha que vai ficar tudo bem? Esses caras não percebem que o jogo mudou demais. É guerra tudo que é canto. Você acha que é impossível o Brasil acabar como uma Palestina ou como uma Ucrânia da vida? Um país entre duas potências que foi obrigado a entrar em guerra por causa de um joguinho político entre Ocidente e Oriente. Você acha que isso não pode acontecer com o Brasil se a gente não se fortalecer? Se a gente não se unir? Meu, vocês não entendem? É todo mundo contra nós, velho. Porque os gringos, eles estão do lado deles. Os Estados Unidos pensam nos Estados Unidos. A Europa pensa na Europa. E o Brasil não vai pensar na porra do Brasil? Vocês não vão pensar no Brasil? Vocês querem que se foda? Ah, não, divide. Deixa a Venezuela conquistar o Nordeste, porque aí é melhor. Para de dividir o povo brasileiro, seus burros. É isso que eles querem. Eles querem nós contra nós. Enquanto eles tomam a nossa riqueza. Você não percebe o jogo? Enquanto você fica brigando de direitinha, de esquerdinha, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Os caras estão roubando tudo, tirando o nosso ouro. Impedindo o nosso desenvolvimento tecnológico, roubando nossos cérebros. Porra! E aí vocês ficam aí falando que querem um Brasil melhor, um Brasil melhor? Que Brasil melhor é esse? Que eu não enxergo. Eu não enxergo o Brasil melhor que essa galera quer. Não enxergo. Porque eu só enxergo o Brasil colônia aí, vindo aí. Colônia ditatorial ainda, inclusive.
Pode crer. É, quer mais uma notícia, Monarcão? Ou quer que continue lendo o chat?
Não tem superchat, né?
Superchat chegou um agora aqui, de cincão.
Então, mano.
Chegou mais um, ó. O 23 e Cifi, nossa, que nome difícil, mandou assim. Arthur de Recife aqui, sempre apoiando você, Bruno, desde o início lá em 2011. Tamo junto.
Valeu, obrigado, é nóis. Valeu pelo superchat aí. Manda aí, galera, que eu tenho que pagar o Coca, tenho que pagar o Aramis, o irmão do Aramis. Tem uma galera aí pra pagar. Tenho que me pagar também, porque assim, o aluguel é caro pra cacete. Manda o superchat aí que o Monacão é mendigo agora. Tá bom?
Ó, Canal 7 Sports mandou aqui R$2 e falou: Deus te abençoe, irmão. Nosso próximo presidente. Aí, Monarcão, cantou a bola, hein?
Cantou a bola. Quem sabe se um dia eu ficar maluco, né? Eu saio como presidente. Perdeu o medo da morte?
Pode crer. Ó, eu tinha visto uma pergunta que eu não tô achando agora, mas eu queria responder, que era uma pergunta pra mim. O cara falou assim, ó: Coca, você não tem medo de que a perseguição te alcance também? É claro que eu tenho medo. Mas eu, mesmo tendo medo, eu não quero desistir e fugir ou deixar de apoiar aqui o Monarcão no projeto. Porque eu acredito que se realmente o judiciário, sei lá, venha a vir me perseguir no futuro porque eu trabalho pro Monark, porque eu tô ajudando ele com as lives aqui, eu acho que só fica mais evidente que o Brasil já acabou. E se chegar nesse ponto, já acabou. Que diferença faz, entendeu? Então eu não acho que... Essas circunstâncias fazem com que eu não tenha medo, né? Tenha noção de que é possível ser perseguido, sim. Mas eu não vou desistir, vou continuar e tamo junto.
Total, e o Cocão, abril, ele vai estar vindo aí pros Estados Unidos. Se perseguirem ele, ele fica por aqui mesmo.
É, nós. Vambora. Então Bora. Eu vou jogar mais uma notícia aí, Monarcão. Aí eu vou peneirando o chat aqui.
Tá bom, manda ver.
Beleza, ó, tem um videozinho aqui.
Pode bom, ser? Ciro Gomes entrou numa nova polêmica aí. Vale a pena reagir. Eu gosto do Ciro Gomes, pessoalmente. Eu acho ele um cara inteligente, mas ele tem um pavio curto demais, velho. Põe aí o vídeo.
É garrafa, plástico, aí também. Que rouba a população sem ser preso. Fazer no dia a dia, no nosso momento de lazer, também pode ser um momento de consciência e um momento de cuidar.
Ei, tu deu na minha cara, seu rato. Tu deu na minha cara.
Bandido,
bandido, bandido. Você é bandido. Você deu na minha cara aqui, ó. O Ciro Gomes deu na minha cara.
Aqui, ó.
Vamos chamar a PM pra ele, pra ver quem é bandido aqui.
Mas tem gente lá... É garrafa,
é bom, O cara foi lá colocar a cara do lado da cara do Ciro Gomes, invadiu o espaço pessoal dele também, né? Mas tá errado bater no cara, mano. Ele é um eleitor, ele tem o direito de criticar. Mesmo se ele tenha sido pago pra alguém pra ir encher o saco, velho. Se os caras não gostam de você, Ciro, né? Eles têm o direito de não gostar. Você vai ficar dando tapa na cara de todo mundo que não concorda com você? Eu não acho isso democrático, entendeu? O Ciro já tem histórico de dar tapa nas pessoas. Deu um tapa no Arthur, né? Também, o Mamãe Falei. Ele gosta de dar tapa nas pessoas. Vai saber. Aí o Ciro, né? Eu acho que essas coisas meio que... Ele é um cara inteligente, mas essas coisas meio que vão minando um pouco a vontade da galera de ter ele como presidente, entendeu? Porque parece que ele não tem autocontrole, sabe? Ele perde o controle facilmente. Essa não é uma característica boa pra alguém que quer ser presidente. Mas tá aí, né? Também é só uma tapinha de merda, né? O cara tava enchendo o saco também. Mas foi, tá errado, né? Tá errado, Ciro. O que eu posso fazer?
Chegou mais superchat, Monarcão. O Fábio Dias mandou 27,90 aqui e falou assim, ó, Monarcão, acha que o Lully entregaria o Brasil em caso de invasão ou cederia a inolementação da bomba atômica para a segurança nacional?
Entregaria. Ele já
implementação,
tá,
acho que ele queria escrever implementação.
Ele já tá entregando, pô. O cara já fala aí nas entrevistas. Não, a gente tem que ter uma governança mundial, né? Pra ter uma organização internacional que decide as coisas ambientais no Brasil e no mundo. O cara não tá nem aí pra soberania. A esquerda é internacionalista. A esquerda lulista é internacionalista. Eles não estão nem aí pra nós e pro Brasil. Só querem fazer joguinho político com a elite internacional e ganhar força dentro da oligarquia internacional. Eles não estão... Eles estão cagando pra Brasil. Brasil é apenas um trampolim de poder pro mundo pra eles, entendeu? É isso que eles querem. Lula vai sempre entregar o Brasil. Sempre. Sempre. Ele sempre vai vender o Brasil.
Beleza. Tem mais um aqui super chato, só que o cara não mandou mensagem. Eu não sei se ele errou ou se ele só queria ajudar. Mas é o Giancarlo, mandou vintão aí. Então agradece ele aí, mano.
Jean, é nóis, cara. Vintão já ajuda bastante. Eu, com 20 eu compro um bifão aqui pra fazer um almoço muito foda pra mim. Obrigado, cara. Valeu.
É nóis. Deixa eu ver se eu acho aqui mais alguma mensagem. Tem bastante
pessoa no chat.
Dá prioridade
do superchat. Aí mensagem a gente lê no final mesmo.
Não, beleza. Superchat acabou. Depois desse do 20 não teve. Então, mas se tiver, eu vou ler sempre eles primeiro.
Vamos lá na notícia, então.
Então, beleza.
Oi?
Beleza, vou colocar.
Executivos envolvidos com a mina em colapso de Maceió integram o conselho do Lula. Conselhão do Lula. Conselhão do Lula que é, né? Todo mundo que tem alguma influência no Brasil, faz parte da oligarquia ali, né? Tá nesse conselhão, né? E quem diria? Essas pessoas exploram, né? Os nossos recursos minerais de uma forma insegura, né? Agora, não sei se vocês estão acompanhando esse caso da mina, né? Tem uma mina que tá colapsando e ela arrisca de engolir uma cidade inteira, né? Essas coisas também fazem parte, né? Mina colapsar e tal. O bom é que a gente já sabe que ela tá colapsando antes dela colapsar. O que tem que ser feito, né? E o que o Lula teria que fazer era retirar todo mundo que mora na região que pode ser afetada, pagar uns hotéis para ele. Na verdade, construir novas casas para eles em outros lugares com dinheiro da empresa que estava minerando ali, com o lucro de quem minerou. Porque os caras vão minerar a moda caralho, fodem a vida de moradores que estão na cidade e fica por isso mesmo? Não, velho. Agora eles têm que pagar e construir as casas das pessoas que eles forçaram ter que se mudar por causa da forma com que eles exploraram a mina. Mas você acha que isso vai acontecer? Não, porque os caras estão no conselhão do Lula, pô. O que vai acontecer? Previsão do futuro aqui. Pode anotar e me cobrar depois. Os moradores lá vão se fuder. No máximo vão ganhar uma indenizaçãozinha que não vai ser o suficiente para reconstruir a vida deles em lugar nenhum. E em 2 anos todo mundo vai esquecer dessa porra. Como esqueceram de todas as tragédias que aconteceram no passado com barragens que estouraram lá em Mariana e tudo mais. Vai ver se as empresas pagaram alguma coisa ou não. pagaram multa ou não. Não, tá todo mundo ali de boa, numa mamata, enquanto o sistema judiciário brasileiro senta em cima das coisas que deveriam ser feitas. Igual eles sentam em cima da fraude que as lojas americanas deram no Brasil, no povo brasileiro, de mais de 50 bilhões de reais retirado do contribuinte brasileiro, do empresário brasileiro, que confiou nas lojas americanas, uma empresa com simpatia à oligarquia internacional, né, que faz parte, né? O que, que vai acontecer com esses caras aqui no Brasil? Porra nenhuma! Porque se você tem muito dinheiro e muito poder, você tá acima da lei. E pau no cu de todo mundo que você rouba, mata, destrói a vida. O importante é você estar no grupo dos poderosos. E a esquerda apoia isso, hein? A esquerda apoia isso. Vocês aí que ficam falando que são nacionalistas, que se importam com o povo, se importam porra nenhuma. Vocês apoiam essa merda. Vocês apoiam essa merda, esse conselhão do Lula. Vocês apoiam Lula. Não é não? Vocês são amiguinho de bilionário, seus hipócritas do caralho. Bando de hipócrita.
Quer continuar a notícia?
Vou ler a notícia aqui, vamos ver. Dois executivos de empresas envolvidas direta ou indiretamente na mina que está entrando em colapso em Maceió integram o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável. Muito sustentável, viu? Uma mina que destrói uma cidade. Burra, que sustentabilidade gostosa. Roberto Bischoff, o diretor... Não sei se é Bischoff que fala. Diretor-presidente da petroquímica Braskem, responsável pela mina. Bom, beleza. Novo Honor é o novo nome da Odebrecht, envolvida em esquema de corrupção. Entendi. Os caras, é sempre a galerinha de sempre, né? Minha galerinha, o Lula voltou e voltou a galerinha de sempre, né? Esses militares de esquerda lutaram pra oligarquia de sempre voltar no poder. Voltar pra mamata. Vocês conseguiram, parabéns. Conseguiram. E o povo? O povo? Hã? O que que tá acontecendo com o povo? Tá perdendo as casas porque a mina vai cair, né? E vocês vão falar alguma coisa sobre isso? Não, vou ficar quietinho, né? Porque é amigo do Lula, né? Vocês vão ficar quietinho, não vou falar nada sobre isso, né? Tô sabendo. É que vocês gostam do povo, né? Vocês estão pelo povo. É isso, né? Vocês estão pelo povo, né? Entendi. Ai, ai, ai. Conselhão do Lula tem 246 integrantes, incluindo influenciadores, artistas. É, né? Eu conheço alguns influenciadores. O grupo teve apenas um encontro desde a sua recriação em 4 de maio e o próximo está previsto para o dia 12 de dezembro. Ah, bom, só tem uma reunião só, esse grupo também não parece ter muita influência no governo, né? É uma reunião em um ano? Bom, sei lá. O risco de desabamento de uma das minas do Braskem e o afundamento do solo estão provocando um embate político entre o governo Lula e o grupo político do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. O colapso da mina pode abrir uma cratera do tamanho do Maracanã. O prefeito da cidade, João Henrique Caldas, do PL. Lira e demais aliados iniciaram uma ofensiva para tentar incluir o governo federal na responsabilização das medidas de atendimento aos moradores que precisam ser evacuados. É, mas não é só o governo, não. E a Braskem? Braskem não vai ter que ajudar, não? Os caras que fuderam os moradores, porra. Mas o governo Lula tem argumentado nos bastidores que as indenizações e auxílios para as moradias das pessoas atingidas são responsabilidade exclusiva da Braskem e da Prefeitura de Maceió. Olha, e também já não, né? Porque o Brasil é dono também dessa porra, né? Ô Lula, você é presidente do país inteiro. Se isso tá acontecendo no seu país, é responsabilidade sua também, né não? Ou foda-se o povo que vai perder as casas? É isso que você pensa, Lula? Foda-se o povo? Se a Braskem não fizer nada, você vai deixar o povo morrer. Ficar sem casa. Porque não é sua responsabilidade? Você é presidente de qual país, cara? É da Argentina que tu é presidente? É da Rússia? Ou é do Brasil? Maceió fica no Brasil ou fica na Goiânia? Onde que fica Maceió, Lula? Não é sua responsabilidade, não? É de quem? É do Papa? Pelo amor de Deus. Bom... Na semana passada, a Defesa Civil de Maceió emitiu um alerta sobre o risco iminente de colapso. É, vai cair, o bagulho vai cair, né? Caralho, cerca de 60 mil pessoas tiveram que ser evacuadas em 2018. Imagina quantas pessoas agora dessa vez, velho. Bom, vamos acompanhar essa história aí, do jeito que é o Brasil. O que, que vai acontecer? As pessoas vão perder suas casas, vão ter que morar de favor com seus familiares. A Braskem vai continuar lucrando bilhões com uma exploração responsável. E o Lula vai lavar as mãos dizendo que não é problema dele. É o que está parecendo que vai acontecer. Mas vamos aguardar, espero estar errado. Vamos ver se a esquerda pressiona o Lula para fazer alguma coisa. Porque eu não tô vendo, eu não vi. Você viu algum esquerdista falar alguma coisa das minas, não?
Ah, nunca vejo nada, mano. Se você vai no Twitter lá, os caras só falam que o Lula é um monstrão, que ele é o brabo, aquele... Nossa, é que agora vai me fugir o nome dos caras, mas como que eu queria jogar no fogo esses caras aí que só defendem esse governo? Eu não aguento mais, velho.
É foda, cara. É. Cadê a esquerda? Vocês não são pró-povo? Cadê ajudando o povo? Ou vai deixar mais de 60 mil pessoas sem moradia e foda-se? É isso?
Cheio de superchat, monarcão.
Manda superchat, manda.
Ó, Marcos Vidal mandou 20 reais, falou aqui, ó. Monark, gosto muito de você. Irmão, no que você precisar de mim, tô à disposição de você e do Coca. Também trabalho com OBS, se vocês precisarem de ajuda, estou à inteira disposição. Grande abraço.
Valeu, cara, obrigado pelo superchat. Mais uma carninha aqui pro meu bucho.
Chegou mais um, então, ó.
Boa.
O Tomé Menezes mandou 10 e falou assim, ó. Monark, qual a influência dos fundos de investimentos internacionais no cenário econômico brasileiro? Você acredita que o poder financeiro internacional influencia a baixa produtividade?
Com certeza, cara. Porque, pensa, o Brasil, o Estado brasileiro está falido. Nós temos que pagar R$500 bilhões todos os anos, até mais, e agora que o Lula está fazendo mais dívida, todos os anos numa dívida pública maluca, que ninguém sabe exatamente como que funciona, quem que tá ganhando essa grana, é uma caixa preta ali, né? E aí, então, a gente não tem dinheiro para investir. Nossas empresas são pequenas comparado ao mercado internacional, que tem empresas trilionárias, enquanto o Brasil nunca, não tem uma empresa que vale mais de R$1 trilhão. Então, a capacidade de investimento do Brasil é muito pouca. Então, a gente fica dependente de investimento exterior. E esses investimentos, eles vêm atrelados a uma subserviência brasileira. Um extrativismo de retirar as nossas commodities em troca de dinheiro e garantir que eles nunca vão investir e sempre lutar contra qualquer iniciativa de autonomia brasileira de produção industrial. Por isso que nossa indústria só colapsa, só piora, só diminui. Só, ao contrário de cresce, sei lá, só fica menor com o tempo. Porque não há investimento internacional para aumentar nossa capacidade produtiva só na extração de commodity. Mas na produção de tecnologia é zero. Então, sim, fora, né, de que o investimento internacional também ajuda muito a financiar a campanha de político aqui no Brasil, né? Então, quem manda é quem tem dinheiro. E quem tem mais dinheiro são os gringos, não são os brasileiros. Portanto, eles mandam mais que os brasileiros. Essa é a lógica do mundo. Manda quem tem dinheiro, obedece quem tem juízo, e é isso.
Muito superchat, Monarcão. Ó, o Tomás Valverde mandou 10 e falou assim, ó, Monark, o que você acha dos impostos que foram adicionados no AliExpress e agora a taxação abaixo de $50? Se estivéssemos com o Bolsonaro no poder, acha que estaria igual?
Não acho. O Bolsonaro, se tem uma coisa que ele fez, foi diminuir impostos. Não teve aumento de impostos durante o governo Bolsonaro. Tem que dar os créditos para ele nesse sentido. Não acho que aconteceria a mesma coisa. Eu acho que a ideia do Lula e do PT é impedir que o brasileiro compre produtos do exterior, da China, que são produtos que são muito baratos e muito mais competitivos que qualquer produto brasileiro, porque eles têm uma capacidade de manufatura anos-luz do Brasil, porque eles conseguem, por exemplo, você pega um controle remoto. Eles têm fábricas lá na China que eles conseguem fazer 1 milhão de controles remotos em um dia, entendeu? São fábricas gigantescas com capacidade de produzir muitas peças. Então, como eles produzem muitas peças, o valor de cada peça fica muito barato. Mais barato que aqui no Brasil, que nós temos indústrias menores, com preços muito menos competitivos porque os impostos são maiores, né? Então, a gente acaba fazendo produtos mais caros. O que acontece é que o brasileiro estava comprando, ganhando dinheiro aqui e mandando para a China, comprando produtos chineses. Isso é ruim para o Brasil, porque desincentiva a indústria brasileira e aumenta a velocidade do colapso dela. Só que, em vez do PT tirar os empecilhos que fazem com que a nossa indústria não consiga crescer e investir na nossa indústria, o que ele prefere? Ele prefere tirar a competitividade artificialmente dos produtos chineses, elevando a carga tributária, para obrigar o brasileiro a comprar produto nacional. Numa esperança de que isso vai fazer com que a gente arrecade mais impostos e também beneficie o nosso produtor. Entendeu? A ideia de beneficiar a manufatura nacional é legal, mas a forma com que ele está fazendo isso é burra. Porque o que a gente tem que fazer é baratear o nosso custo produtivo para sim conseguir competir de igual com a indústria chinesa, né, sem ter que subir o preço deles artificialmente através de impostos. Porque o que você faz agora é você encarece os produtos para o brasileiro, porque ele não vai encontrar um produto nacional no mesmo preço que ele encontrava na China, não vai encontrar a mesma variedade de produtos que ele encontrava na China, porque a China tem maior quantidade de variedade de produtos. Portanto, o brasileiro vai ficar com uma vida onde ele tem produtos mais caros, piores e com menos variedade. Né? Isso não vai fazer a indústria brasileira crescer, porque o brasileiro vai comprar menos produtos, porque é mais caro. Não vai fazer a indústria crescer. O único jeito de fazer a indústria crescer é baratear o custo de produção. Mas isso ele não quer mexer, porque é complexo, porque envolve carga tributária, porque envolve benefícios fiscais a certas pessoas, porque envolve um monte de coisa que o Lula não tem poder político para mexer. Entendeu? E aí fica essa escolha burra aí de taxar produtos da Shein, que vai só diminuir a popularidade do governo, o que para mim é ótimo, porque eles não merecem serem populares, e vai causar coisas ruins pro brasileiro, é só isso.
Beleza. Bastante superchat, hein, Monarcão? Vou ir lendo aqui.
Manda aí,
O fantoche do Monark mandou aqui R$27,90 e falou assim: Monarcão, o Brasil é fantoche de qual país e com que propósito? O que você acha do Fórum de São Paulo? Chá seca a barriga aqui agora, só que com novo nome.
Cara, eu acho que o Brasil, ele é colônia de uma máfia internacional, entendeu? Existe um grupo de elite que são donos de grande parte das empresas mundiais, né? Empresas de arma, empresas de mídia, empresas de produção, muitos tipos de empresa, que é a BlackRock, a Vanguard, a State Street. Eles têm um monopólio da maioria das indústrias internacionais, entendeu? Então, com esse dinheiro e com esse capital que eles têm, eles fazem o seu jogo político. E é essa galera que o Lula, né, e todos os políticos aqui no Brasil têm que jogar junto se eles quiserem receber financiamento de campanha e não quiserem serem perseguidos. Porque são esses caras que puxam as cordinhas lá de cima, né? No fim, são famílias. Quem manda nesse mundo são famílias milenares, entendeu? Que desenvolveram estruturas de poder internas da própria família e vêm passando poder de geração em geração e consolidando verdadeiros impérios privados, entendeu? São essas pessoas que hoje influenciam o Brasil do jeito que influenciam. E é por isso que a gente é colônia, né? Porque é só ver as ações que o Brasil toma como país. São só ações que enfraquecem a nossa nação, né? Se quem está no poder deseja o bem para o Brasil, eles são muito burros. E eu não acho que quem está no poder é burro. Eu só acho que eles não desejam o bem para o Brasil. Eles querem que se foda o Brasil. Para eles é bom. Deixa o Brasil como fazendão de merda, sem tecnologia, com povo burro escravizado, que eles estão lucrando bilhões e bilhões e bilhões jogando junto com os países que realmente têm dinheiro, né?
Beleza. O Mark Souza mandou aqui R$27,90 e falou o seguinte: tem plano B caso o Moraes suspenda todas as suas redes sociais novamente? Acompanho você desde 2012.
Cara, o plano B é criar novas contas, entendeu? Vocês que me acompanham agora, vocês sabem que eu sou perseguido e que se sumir a minha conta, eu vou criar outra. E se sumir, você vai saber o porquê, né? Então, quando eu criar outra, vocês me acompanham na outra que eu criar. E aí a gente faz nesse jogo de gato e rato até eles cansarem ou me matarem, né? Porque é o único jeito desse jogo parar.
A gente vai estar sempre online.
Aqui! Protegido agora pela Constituição dos Estados Unidos. América!
Fuck yeah! Fuck yeah! A Gabriela Lisotti mandou cincão, Monarcão, e falou o seguinte. Rolou o papo com o Alan dos Santos? Não achei aqui no YouTube. Monarca, o Brasil precisa de mais homens de coragem como você.
Obrigado. É que é difícil ser esse tipo de pessoa. Se fode muito. Por isso que os espertos não fazem o que eu faço. O Alan vai vir aí no dia 8, se eu não me engano. Ou dia 7. Dia 7.
Que é 7.
É. Quinta-feira. Ele tava com conjuntivite, aí ele achou melhor sarar com conjuntivite dele.
Beleza. O Matheus Batista mandou R$10 e falou, Monarque, ano que vem tem eleição. Vai botar a cara ou vai ficar em cima do muro? Guilherme Boulos em São Paulo e Eduardo Paes no Rio de Janeiro são tragédias.
Ah, sim. Eu até falo quem eu acho o menos pior. Como eu falei nas eleições passadas. Eu deixei claro que eu achava o Bolsonaro menos pior do que o Lula. Deixei claro, fui na live dele. Eu deixei claro. Quem fica me chamando
falou
de cima...
Falou no podcast, inclusive. Oi? Ao vivo, falou. Você falou no podcast, inclusive, ao vivo, que achava o Bolsonaro menos pior que o Lula.
Falei várias vezes durante a eleição. E os caras ficam me chamando de em cima do muro porque eles acham que eles controlam o movimento anti-ditadura. Né? E que se você não for baba-ovo do Bolsonaro 100%, coisa que eu nunca fui, e graças a Deus nunca serei... Você, então, é isentão ou em cima do muro. Isso aí é argumento de criança de quinta série. E só gente burra cai nisso, né? Porque eu sou o cara menos em cima do muro que existe. Eu sou o único cara na internet que fala tudo o que pensa e todas as opiniões, doa a quem doer, mesmo sendo perseguido e mesmo criando inimizades. Eu falo o que eu penso. Se tem alguém que não pode ser acusado de ser em cima do muro, sou eu. Mas se quiser ficar usando esse argumentinho aí de bosta, que eu sou em cima do muro, porque eu não lambi o saco de um cavalo de Troia, boa sorte aí nessa, mano.
Os caras falam que você é em cima do muro porque você não foi votar, tá ligado? Ué, mas tu falou que achava o Bolsonaro menos pior. Quantos votos você não ganhou com isso? Mais do que um, eu garanto.
Pelo menos alguém falou, pô, o Monark realmente tá certo, o Bolsonaro mesmo vou pior, né? Se eu fui uma força nas últimas eleições, eu não fui uma força a favor Lula. Isso aí é uma certeza. Eu fui uma força contra Lula.
Ó, o Marmar Mac mandou dezão e não mandou nem mensagem nenhuma. Acho que ele só quis apoiar, Monarcão.
Valeu, cara. Obrigado pelo superchat aí. Dá pra comprar 1000 bife já com isso.
Ó, o Ribeiro mandou R$6 e falou, Monarque, nosso monstro sagrado... Quando você vai fazer uns vlog maneiro aí nos Estados Unidos?
Pois é, tô precisando fazer uns vlog, cara. Mas é que a minha vida tá corrida. Eu tô tendo que fazer as lives, aí fico vendo notícia, aí eu não saio muito de casa. Mas até, desculpa, eu preciso fazer os vlog, a galera tá me ajudando lá, tá apoiando. Eu tenho que fazer, eu preciso de uma pessoa mais feliz. É que eu sofri tanto que às vezes a gente fica meio sem energia, sabe? É cansativo fazer isso que eu tô fazendo, essa briga. Ter que sair do país, perder dinheiro, gente me xingando toda hora de burro, de idiota, de não sei o quê, de golpista, não sei o quê. Ah, mano, sei lá, isso cansa. Aí não fico muito com vontade de me divertir. Mas eu quero ir num parque de montanha-russa aqui que eu tenho. Mas eu não queria ir na Disney, porque a Disney é globalista.
Ó, Raquel Dias mandou $10 e falou, pessoal, tem que pagar o Monark em dólar agora.
Que isso? Isso aí. Não, pode pagar em dólar, pode pagar em real. Quiser mandar Bitcoin aí, eu tô vacilando. Eu vou colocar um negócio de Bitcoin aí. O Renato já me encheu o saco pra fazer isso. Eu não tô fazendo porque eu esqueço. Vou fazer. Eu preciso receber dinheiro porque a única forma de eu sustentar o meu conteúdo aqui, falar as coisas que eu penso e a verdade e dizer o que está acontecendo no Brasil, é se a minha audiência cooperar, me contribuir com dinheiro aí, com um dinheiro que você gastaria no McDonald's, se você puder dar uma vez para mim aí, ajuda pra caralho, porque vocês são milhares, centenas de milhares, e se a gente se unir, eu vou continuar conseguindo pagar o Coca, a equipe, o aluguel dessa casa, entendeu? Porque eu não posso ganhar dinheiro de empresas, o STF proibiu, o YouTube toda hora me desmonetiza, porque eles são a favor da censura. Eu sou eu contra o mundo. Se vocês não estiverem junto comigo, sou eu sozinho e sozinho eu não consigo, mano. Sozinho não dá. Sozinho não dá.
Monarcão, chegou mais um superchat aqui, só que o nome é canal de Bet, hein? Será que eu leio?
Mas é propaganda de Bet?
Ah, mais ou menos, mais ou menos.
Ah, lê, não tem problema, é o superchat.
Tá, ó. O Bet Castor mandou 10 dólares e falou: Bet do Castor apoia o Monark nessa luta. Venha pra Bet do Castor.
Entendi.
Falou que é uma homenagem ao grande Dr. Castor de Andrade. E o bicho sempre paga, tá escrito aqui.
Beleza, bom, eu não acho...
conhecemos o Bet do Castor, hein, galera? Vocês que vão por conta em risco aí.
É, não estamos anunciando, ele mandou 10 dólares, a gente lê o chat. A questão é, se tipo, você quiser brincar de perder dinheiro, vai lá e brinca nesses bet da vida, entendeu? A verdade é que ninguém faz um bet da vida se não for pra ganhar dinheiro. O que significa que as pessoas que apostam, e na sua média, vão perder. Mas tem gente que compra loteria, né? Tem gente... Eu acho que é totalmente... Deveria ser totalmente permitido ter cassino online, essas coisas, pra ser sincero. Quem quiser jogar dinheiro fora, joga dinheiro fora, mano. É o seu dinheiro, você faz o que você quiser com ele, na minha opinião. Então, eu não acho... Eu não é algo que eu faria, né? Eu não faria... Eu não criaria algo... Ou eu nunca apostaria nesses bets de nada. Nem criaria uma empresa assim. Mas também eu não acho que deveria ser proibido criar, não, e fazer propaganda disso, não. Os caras que fazem propaganda da Blaze, velho... É que a Blaze parecia que ele tava segurando o dinheiro da galera, né? Aí não pode mesmo, né? Aí é roubo mesmo, né? Mas se quiser fazer propaganda de bet, não sei o quê, vai lá e faz. Eu acho uma merda. Não é um bom produto, né? Eu não gostaria que nenhum amigo meu utilizasse esse produto. Mas as pessoas são livres. E cassino... Aqui nos Estados Unidos tem um monte, por exemplo. E cassino até que é legal. Jogar o jogo, jogar poker. Cassino eu acho bacana. Agora, esse cassino online assim, eu não vejo muita graça.
Beleza, ó. O Tomás Valverde mandou 10 e falou: pergunta, mudando um pouco o assunto político. Aparentemente a Rockstar vai anunciar a GTA 6. Isso te anima? Pensa em voltar a trabalhar com games ou descarta essa possibilidade?
Cara, a gente nunca sabe o futuro, né? Quem sabe eu fico velho e encho o saco de política. Falar, quer saber? Vou falar só de jogo agora. Lá no cu do mundo. Tentei, não consegui. O Brasil acabou. Sei lá. Vai saber. Mas por enquanto eu quero manter os jogos como um hobby, que eu gosto de jogar, né? Pra me divertir. E trabalhar conversando com vocês, falando sobre política, sobre tecnologia, acontecimentos, vida, essas coisas, sabe? E sobre o lançamento de GTA, cara, eu não fico mais empolgado com o lançamento de jogo há muito tempo, velho. Há muito tempo. Porque eu fiquei durante muito tempo empolgado com lançamentos. E aí eles sempre me decepcionavam. Aí, depois de um tempo, eu cansei de ficar empolgado. Não acho que saem jogos com propostas diferentes e inovadoras mais, entendeu? Os jogos são sempre meio que reciclados, são mecânicas recicladas, gráficos melhores, gêneros manjados, entendeu? É tudo franquia. Perdeu aquela sensação de novidade que tinha nos games, né? Talvez agora com tecnologias como inteligência artificial, né? E o headset lá de realidade virtual, comecem a surgir jogos com propostas diferentes que sejam interessantes. Mas no PC, mano, eu acho que o Dota, um jogo de 2011, ainda é o melhor jogo que tem aí pra jogar.
Falando que de inteligência artificial, Monarcão, e que tem a ver com esse assunto de games, eu vi um vídeo esses dias no YouTube aí que os caras estão traduzindo Skyrim com inteligência artificial, tipo, dublando, tá ligado? Não só fazendo tradução de texto. E aí eu vi o vídeo da dublagem em português e, meu, tava espetacular, velho. Se os caras conseguirem dublar o jogo todo, no futuro é promissor, viu?
Esse negócio de tecnologia de inteligência artificial é muito legal, mano. É uma revolução muito legal, que vai abrir muitas possibilidades na produção, no desenvolvimento de conteúdo no futuro. Vai ficar muito mais barato produzir jogos, vai ficar muito mais barato produzir filmes, vai ficar muito mais barato produzir qualquer coisa, porque a inteligência artificial vai conseguir fazer rapidamente, né? E aí o talento das pessoas vai estar em saber conduzir a inteligência artificial para produzir esse tipo, o que eles querem, entendeu? O que vai ser legal, vai ser uma revolução. Logo, logo vai ter uma revolução aí. Eu espero criar
os NPCs algum... dos games tem que ter tudo chat GPT. Aí vai começar a ficar da hora, hein?
Ou aquela nova a inteligência artificial do Twitter que ele tá lançando. Você viu isso aí, Coca?
É o Grok, né?
O Grok, né? Eu fui lá tentar usar, mas ainda não tá liberado pra todo mundo, não.
Pode crer, eu não consegui também.
É, mas eu quero ver. O Grok parece ser menos politicamente correto do que o ChatGPT, né? O ChatGPT é muito politicamente correto, cara. É uma merda. Não é mais...
É.
No começo era até bom, dava pra hackear e aí ele era sincero nas coisas que ele falava, entendeu? Agora, ele sempre tem um filtro de politicamente correto, tá ligado? Eu coloquei um texto lá sobre explorar a Amazônia, o cara trocou o meu texto. Eu pedi pra corrigir o português, eu tava falando, vamos explorar a Amazônia. Ele falou, vamos explorar a Amazônia de uma maneira sustentável. Eu não coloquei sustentável naquela porra. Tá ligado? Eu só pedi pra ele corrigir o português, não pedi pra ele mudar o texto. Mas não, a inteligência artificial, ela é programada com viés político, ela altera o teu texto pra encaixar na ideologia dos globalistas safados que hoje são donos da OpenAI.
Pode crer. Bom, tem bastante chat aqui ainda, vamos lá. Ó, o Márcio Sotero Petinato mandou R$10 e falou, Monarque, salve, você viu o Mr. Beast escancarando a hipocrisia mundial e da ONU que usam a pobreza como manipulação? Confirmed o que o Elon Musk fez e disse com o cheque para acabar com a fome mundial. Nossa, o finalzinho ficou meio confuso.
Ah, sim, aqui teve um vídeo do Mr. Beast que ele cavou 100 poços.
100 poços, né?
É, e, pô, legal demais. Eu acho legal demais o conteúdo do Mr. Beast. Obviamente que ele faz isso... porque ele sabe que a galera vai achar legal, né? Mas eu acho ótimo, velho. Se ajudar as pessoas a dar dinheiro e fama, que bom. Que melhor. A melhor forma de você ganhar dinheiro e fama é essa, ajudando as pessoas. E se ele tá. E se agora centenas de milhares de crianças vão poder beber água potável porque ele fez um vídeo no YouTube? Porra, maravilhoso. Palmas pro Mr. Beast. É isso aí, você tá fazendo alguma coisa, mano. E realmente, escancara total a hipocrisia dos governos. Que estão aí para tentar ajudar o mundo, né? Ajudar a população. Mas não, um youtuber consegue fazer mais pela África do que todos os governos da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, do Brasil, juntos. Em um vídeo. Pra você ver,
falando,
né?
Que esse cara não é foda, né?
Porra, e não. Ele é foda e pra você ver como os governos e essas instituiçõezinhas de caridade merda que só roubam o dinheiro das pessoas usando chantagem emocional, fica colocando uma criança com fome lá e fala, me manda dinheiro pra eu alimentar o Pedrinho aqui que tá desnutrido. Aí você manda dinheiro pra eles pegam os 100 reais que você mandou, 99 vai pra eles pagarem o custo da operação, que são os salários deles e dos amigos dele, e um real eles compram uma caixa de leite e mandam pra África e chega estragado, entendeu? Caridade hoje em dia no Brasil, no mundo é isso, que é isso que acontece. É tudo um esquema para retirar dinheiro das pessoas.
Pode crer. O Mark Souza mandou aqui R$10,90 e falou assim: ó, tá solteiro? Arruma uma americana aí.
Tô solteiro, mas não saio de casa, cara. Não saio de casa. Eu arranjar uma mulher é difícil, viu? Difícil. Vamos ver, quem sabe aí uma doida aparece.
Ó, o Breno mandou cincão, falou, Monark, caso a justiça seja feita e você possa voltar ao Brasil, você teria coragem de se candidatar a algum cargo público como deputado federal?
Cara, a questão não é nem de coragem. Coragem eu tenho. A questão é, eu quero isso pra minha vida? Eu vou fazer algo bom se eu fizer isso? Eu não sei. Eu acho que eu concorreria pra presidente só de sacanagem. Só pra entrar nos debates e escancarar a hipocrisia desse político mela bosta aí que só fala merda. Só fala nada com nada pra agradar o sem cérebro aí. Eu ia pra causar, mano. Pra fazer algumas propostas de ideias que eu acho que deveriam acontecer no Brasil. Pra escancarar a oligarquia internacional que manda na porra do país. E sabendo que eu ia perder, com certeza, né? Mas eu não tenho nenhum desejo, nenhuma ambição de me tornar político, não, pra ser sincero.
Beleza. Mais um superchat aqui do Atila, mandou 50 e falou, força aí, Monark, desanima não. Só toma pedrada a árvore que dá frutos. Segue firme, tamo junto.
Valeu, Atila. Obrigado aí pelo superchat. Tem vindo bastante superchat e um superchat
gordo.
Tem
uma porrada aqui, velho.
50, valeu, Atila. É nóis, cara. Ó, obrigado. Aí dá pra comprar 2 bifes já.
Ó, a Gabriela Lisotti mandou mais 5 reais e falou, bora ajudar o Monark, galera. Se cada um der um pouco, ele compra vários bifão.
Melhor timing. É isso aí, mano. É, tem que, pô, Essa carcassinha aqui precisa de carne para sustentar. Se eu não como carne, não dá certo a minha vida, não. Tem que comer carne. E carne aqui é cara. Aluguel é caro. E eu dependo de vocês mesmos. Vocês são meu público, são as únicas pessoas que não me abandonaram. Únicas, fora o Coca, claro. Mas as pessoas aí, né? Do mundo, meu público é o único que eu sempre pude contar. Desde a época do que me chamaram de nazista, depois que me chamaram de golpista, depois que me chamaram de terrorista, depois me chamaram de tudo, me chamaram de tudo, mas eu sempre pude contar com vocês, vindo aqui assistir, me apoiando, mandando superchat, assinando o Locals, o monarch.locals.com, garantindo o nosso recurso financeiro pra gente continuar na briga aqui, que também é por vocês, né? Querendo ou não, é uma briga por todos nós. Por mim, pelas minhas liberdades e pelas liberdades individuais de cada ser humano que vive no país.
Beleza. O Koalan mandou aqui R$10 e falou: Monark, eu tenho a marca mais premium de artigos para consumir a nossa planta sagrada. Posso te mandar um kit de presente? Chama Druida Shop a minha loja.
É, pode. Eu vou criar um P.O. Box aqui nos Estados Unidos para vocês mandarem coisas se vocês quiserem.
Beleza. O Nova Conta mandou 5 euros. Acho que é euro ou é libra isso aqui? Nem sei o que é isso aqui, velho.
A euro ou libra eu tô gostando. Pode mandar.
É. Visita as pedras da Geórgia e faz uma live de lá. Tá aí do lado. Máximo respeito, monarcão.
Cara, essa é uma boa ideia, velho. Essa é uma boa ideia.
Já sabe qual é o próximo vlog, hein?
Já é uma boa ideia pro vlog, mano. É isso que eu tô precisando, de boas ideias pra vlog, velho. Essa é uma excelente ideia, velho. Pena que destruíram, né? Mas eu acho que ainda tem algumas em pé ali. O foda é que essas pedras... Pra quem não sabe, existem umas pedras globalistas onde eles colocam uma mensagem pro futuro do mundo utópico que eles querem criar, onde só existem 300 milhões de seres humanos na Terra. É literalmente isso, tá escrito. Onde só tem uma religião, onde ninguém morre, uma parada assim, né? Tem umas pedras com essas inscrições em várias línguas numa fazenda. De quem? De quem é essa fazenda, Coca? Adivinha?
Ah... De quem será?
Não
sei.
De quem? Achei que você ia saber, porra. Chuta aí uma. Chuta o nome.
Dono de fazenda? Não sei o que é dono de fazenda.
É dono do território lá. É dono de um... É que essas pedras, elas ficam num terreno particular, entendeu?
Ah, é a Black Rock, porra. É a Black
Rock, cara. Exato.
É, só podia ser.
Fica na fazenda Black Rock, mano. O monumento globalista. Isso é real. Abre aí, George Stones, pra mostrar pra galera.
Vou colocar, peraí.
Mostra aí. A galera não sabe. Elas acham que eu fico falando essas coisas de globalismo que eu tô tirando tudo da minha cabeça, né? Que eu tô inventando essas coisas. Os caras construíram um monumento na década de 70 na fazenda, no estate deles. Aí, ó. George Guidestones. Entendeu? Foi explodida. Um maluco explodiu o negócio em protesto à agenda dos globalistas. Aqui tá a inscrição. Loucura, hein? Clica aí no Wikipedia pra gente ler onde que fica. Onde que ela fica? Desce ali.
Elbert County.
Elbert County.
Na Geórgia, nos Estados Unidos.
Mas
da
onde que fica? Desce ali rapidinho. História. Foi um cara aí que construiu um desses oligarcas aí. Volta lá, coloca no Google. George Stones e coloca Black Rock. Não clica. Isso, olha. Coloca aí no TripAdvisor. Olha lá. Desce ali. Tem um review aqui. Fecha esse negócio ali. O que ele coloca do review dele. Voltando de uma viagem de um dia para o Black Rock State Park. Aonde fica as pedras globalistas? Fica onde? No Black Rock State Park. E aí a teoria da conspiração, né? Eu sou maluquinho, né? Mas não, um monumento de centenas de anos quase, construído pela Black Rock, na Black Rock, onde eles falam dos seus objetivos para o mundo. E não, eles não existem, o globalismo não existe, eles não querem dominar o mundo, eles não querem um governo mundial. Não, eles querem! Eles criaram até um monumento dizendo que eles querem. Na própria fazenda deles. Eles deixam claro pro mundo ver os planos deles, pô. E a galera não acredita.
Beleza. Mas é isso, então. Próximo vlog. Georgia Guidestones. Beleza. Vamos lá que tem mais superchat aqui, vamos ver. Ó, o canal 7 Sports mandou R$2 e falou: Monark, o que você acha de Nibiru e Galáxia de Orion?
Sei lá, não sei nada sobre isso, não.
Beleza. Ó, calma aí que às vezes eu desço aqui, o superchat tá umas bugadas, mas eu tô... Acho que eu não perdi nenhum até agora, ó. José Maria Menezes mandou dezão e falou: fala, Monarcão, tem uma... Ah, galera, vocês vão começar a mandar propaganda? Propaganda isso aqui? Vou ler primeiro, Monarcão, peraí. É, mais ou menos a propaganda, quer que fala?
Ah, pode falar, foda-se.
Ó, fala, Monarcão, tem uma página de incentivo ao turismo em Belém, chamada Insanix. Pode mandar um salve? Tô curtindo muito a sua saga nos Estados Unidos. Monark de 2018 imaginava o Monark de 2023?
Não, Monark de 2018 não imaginava porra nenhuma, cara. É, como que eu vou imaginar que eu ia ser exilado do país? Fazia a menor ideia disso aí. Cara, fica o um salve aí pra negócio de Belo Horizonte.
Insanix.
Insanix, fica o um salve aí.
Beleza, ó. O... Lucas Aquino mandou R$50 e falou: Monark, o triste do Brasil é que quem entra e quem sai da política, tudo se contamina com essa política corrupta. É difícil pessoas que são confiáveis, muito triste. Mas feliz por ver você fazendo o seu trabalho e mostrando a realidade desse nosso país.
É nóis, cara. Obrigado pelo cinquentão aí. Tamo junto. Venha sempre. Mande sempre dinheiro que eu tô precisando. E é isso.
Ó, o Igor Sarango Daher mandou aqui cenzão.
Que isso, falou, mano, o superchat hoje tá muito Black Rock.
Os caras tão benevolentes, hein, mano?
Hã?
É Natal, Monarcão, tá chegando Natal, o espírito natalino tá preenchendo os corações dos
Pois amigos. É, eu tô gostando de ver, mano, eu tenho uma galera que é inteligente que acompanha, os caras têm grana, entendeu?
É, lógico. Monark, pega firme nos vlogs, isso te aproxima do público, você tem uma legião de fãs, não pare.
Verdade, cara, você tem razão. O Rei de Orlando vai vir aí, eu vou gravar um vlog com ele.
Da hora, ó. O W Danilo mandou dezão, falou: Monarcão, como ficou sua relação com os caras do MBL? Acredita que eles serão uma direita viável ou serão derrubados pelo sistema caso chegarem ao poder?
Olha, sinceramente, eu acho que eles já foram meio que derrubados, entendeu? Na época que teve o bagulho do Arthur lá e depois teve o bagulho do Kim junto comigo, eu acho que aquele foi um golpe muito forte em cima do MBL. E eu não acho que eles se recuperaram disso até hoje, estruturalmente falando. Eles tiveram que ceder, na minha opinião, pautas, né? Eu acho. Eu não sei, eu não vejo o MBL lutando contra a ditadura. Eu espero estar errado, mano. Espero que eles virem grandes defensores da liberdade individual, né? Que defendam a liberdade do povo brasileiro de comentar lives de quem ele quiser, ou de pessoas de fazerem lives com teorias que eles quiserem, absurdas, inclusive, sobre as eleições, que é direito das pessoas de fazer conjecturas sobre o que acontece na vida real. Né? Eu espero que eles apoiem essa liberdade, eventualmente. Eu acho que eu encho o saco tanto deles justamente para ver se eu consigo transformar o movimento num movimento que defenda realmente as liberdades individuais. Mas até agora teve muitas coisas que me decepcionaram muito. Mas eu acredito na mudança das pessoas e eu acredito que eles possam vir pro nosso lado, né? Eventualmente, quem sabe.
Beleza, ó. O Léo Nunes mandou R$10 e falou o seguinte: o Monark é o Felipe Neto das crianças que não foram alienadas.
Ai, ai. Pior que às vezes eu fui numa faculdade aqui nos Estados Unidos, lá na Flórida, em Miami, dar uma palestra, e tinha gente lá que era muito jovem, já jovem lá, uns 20, 25 anos, e eles vieram falar comigo depois da palestra, falou que e todos lá tinham acompanhado a época de Minecraft, né? Eu esqueço, né? Porque muita coisa aconteceu na minha vida, mas a minha época de Minecraft atingiu muitas pessoas, né? Na infância, né? Uma época importante da vida das pessoas. E, aparentemente, eu fiz um bom trabalho naquela época, porque todo mundo que fala que acompanhava, fala que gostava muito e que eu fiz a infância, umas coisas assim. Eu acho muito legal isso aí. Então, eu ainda recebo bastante feedback do meu trabalho com Minecraft, o que eu me sinto muito feliz por isso.
Beleza. O Bruno Rueda mandou $1, não escreveu mensagem nenhuma, mas tá aí, tá ali.
Tá aí, valeu, Bruno.
Ó, o Mark Souza mandou R$10,90. Falou, acabou de sair trailer oficial de GTA 6. Faz react ao vivo, Monarcão.
Saiu mesmo?
Já mandaram até o link aqui. Saiu mesmo.
Ah, então bora. Vamos ver? Bora que isso é pauta boa.
Vou colocar, então.
A galera
então
se importa com esse jogo aí pra caralho.
Ah, vai ser legal. Vamos ver se vai ser decepcionante. O Monark só se decepciona quando ele assiste trailer. Se ele não se impressionar com GTA, galera, tem alguma coisa muito errada.
Qualquer fanboy de GTA.
Sou fanboy da Rockstar. Vamos lá, vou abrir aqui.
Vamos ver.
1:30 de trailer, hein, Monarcão?
Vamos ver.
Aí, tá na tela. Vou maximizar aqui.
Protagonista é gata, gostei.
Lucia, do you know why you're here?
Pausa aí, bad luck, I guess. Você consegue colocar mais resolução?
Pera aí. Ah, ó, dá pra botar aqui.
Põe 1080p aí que fica melhor, que tá muito...
Aí, beleza.
Beleza.
Vou voltar do início, vamos lá.
Vai, vambora. React do GTA 6, agora.
Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess.
Gráfico tá bom. Tá bonito.
Quero ver se essa água aí tá tudo isso que falaram, meu. Porque falaram que a grande mudança do GTA 6 ia ser a física da água, que ia ser muito
diferente. Pô, tá bonito demais o gráfico, hein?
Parece muito movimentada a cidade, né? Tá vendo tanto de NPCs e tal? Quero ver no jogo.
A movimentação dos NPCs tá bem natural mesmo. Caralho, tá muito natural.
Crocodilo na piscina, viado.
Tá muito bom isso aí, velho.
When the movimentação tá impressionante.
As caras aí, tá bom.
As caras. Is by sticking together, being a team. Trust?
Trust.
Nossa, vai ser louco demais esse jogo.
Eu gostei, velho. O trailer tá muito bom, mano. É claro que a gente, você só tem uma noção do gráfico e da movimentação. A coisa que mais me impressionou foi a movimentação dos NPCs, velho. Tá muito natural o movimento, as expressões faciais. Tá muito natural mesmo, cara. E tá bem preenchido. Tá muita cor, ficou bem colorido, tá bem bonito. Ficou legal, cara. Ficou legal. E eu gostei desse negócio de ser um protagonista homem e mulher, por causa que a relação de um casal envolvido no crime, né? Eu acho que é uma dinâmica de roteiro bem boa. Bem legal. Bem legal.
Eu sei
agora
que
eu percebi que eu não arrumei a cortina ali, uma merda.
Mas não tá aparecendo, pode ficar tranquilo. Um dos mitos aí, aparentemente, então, que foi desmistificado com esse trailer, né? Foi a data do jogo, porque com os vazamentos que estavam rolando agora, que tá próximo, né? Tava próximo da revelação do trailer. O pessoal tava especulando que o jogo viria em 2024, em outono de 2024. Mas como a gente viu ali, né? Coming 2025, né? Então, só 2025, mas eu tô ansioso.
Nossa, 2025?
Ah, mas é um ano, chegando já. Mas já tá no fim
bem.
De 2023?
Ah, mas é um tempinho ainda, né?
É, podiam ter anunciado mais próximo, né?
É, sei lá. Porra, quantos anos já estão fazendo GTA? Faz 10 anos já, pô. Vai fazer 10 anos em 2025. É.
Mas eles fizeram Red Dead, que saiu em 2018, né? Então dá pra quebrar um gai aí.
Ah, tudo bem. O Rio Red Dead é um jogo muito bom mesmo.
Então é isso. Então aí, reagimos. Vamos ver aqui,
cara.
Se...
O gráfico tá bom.
Não, absurdo,
mas
absurdo.
Mas não tem nada sobre jogabilidade, né? Não tem muito de mecânicas novas, assim, introduzidas e tal. Esse tipo de coisa não foi explorado ainda, né? Tá muito cedo
gameplay,
pra saber,
né,
se o jogo vai ser bom como jogo. Mas graficamente, tá bom, velho. Não consegue ser muito melhor do que isso, não.
Pode crer. Ó, tem mais aqui, superchat, Monarcão. O Matheus TV mandou dezão e falou, meu irmão, use a paciência e não vai na ignorância. Tu tem ideia, tem o caminho, mas tá tomando muita porrada. Mude a estratégia, por favor.
Não, mas você acha que eu sou muito ignorante, meu?
Não, acho que não. Acho que você é muito focado. Os caras focam demais. Pegar tudo que você fala e criar aquela narrativinha pra te fuder. E aparentemente o pessoal da internet, eles estão com preguiça de pensar com a cabeça própria, tá ligado? Qualquer coisa que os caras veem, os caras já vão julgando que é isso mesmo, é verdade, é isso, pronto, acabou. Ninguém vê um negócio mais e desconfia. Putz, será que é isso aqui mesmo?
Pois é, sei então... lá. Eu sinto que eu sou um cara tão tranquilo. Eu não xingo ninguém, não ataco ninguém, né? O MBL tá falando que eu ataquei ele. Não ataquei, eu só dei minha opinião, pô. Eu preciso amar o movimento e concordar com tudo que eles fazem? Não, mano. Eu não faço do par do MBL, eles não são meu Deus, velho. Se eu tenho críticas pra fazer o MBL, eu vou fazer, porra. Ou eles são o quê? Incriticáveis? Sei lá. Eu não ataquei o Renan pessoalmente, xinguei ele pessoalmente. Quem xingou, eu fui ele, tá ligado? Eu não xinguei ele. Eu nem falei do Renan. Quando ele deu a resposta, eu nem tinha mencionado o nome do Renan. Ele que ficou putinho à toa aí. Mas tudo bem, faz parte. Dá pra ver o tipo Beleza. De temperamento dos caras, né?
É o emocionado, né, se falou.
Nem emocionado, achei.
Monarcão, superchat agora deu uma freada. Quer ver uma notícia?
Vamos pra notícia, então.
Então bora.
Bom, galera, e se você acha que os nossos ditadores estão passando mal, eles não estão passando mal, não. Tá ficando cada vez melhor pra eles a mamata, viu? O TCU autoriza ministros a receberem benefícios que acrescentam o salário em um terço. Qual foi a última vez que você ganhou um aumento de um terço no seu emprego?
Tô esperando, Monarcão.
Oi?
Tô esperando, um terço, hein?
O Coca, inclusive, se fudeu. Ele teve uma redução de salário recentemente. Porque eu me fudi Verdade. Também. Então, é
um
isso.
Terço que esse cara...
De um terço, né? Que merda, Coca. Mas a galera mandando superchat, eu vou poder dar um aumento pro Coca. Só vocês contribuírem. Eu quero pagar bem pra todo mundo. Bom, vamos lá. O Tribunal de Contas da União estendeu para os seus ministros benefícios que permitiu o aumento em cerca de um terço da remuneração mensal dos magistrados. A decisão foi tomada porque a Constituição prevê que as cortes tenham equiparação de prerrogativas e direitos com o Supremo Tribunal Federal. Porém, o pagamento de vantagem foi suspenso temporariamente depois de um pedido no Ministério Público. Entendi. Então era uma mamata que eles não estavam tendo e agora vão voltar a ter. Nessas horas a Constituição vale, né, Coca? É interessante
é bom.
Isso.
Aí é bom ler bem nas entrelinhas, entendeu? Pra ver se a gente não tá perdendo nada.
É, quando é por dinheiro deles, aí a Constituição tá valendo. Tem que ser seguida à risca. Não, temos que ganhar mais dinheiro aqui, tá na Constituição. Mas peraí, você tá censurando as pessoas, ministro. Também não tá na Constituição isso aí. Você tá ignorando. Por que você ignora pra quando é pra fuder pro povo, mas quando é pra benefício próprio, você não ignora, tem que seguir a risca. O que que tá acontecendo? É, essa pergunta ninguém faz pra eles, né? Todo mundo fica falando como o STF fosse o salvador da democracia, né? Agindo dessa forma, né? Beleza, tô entendendo qual que é o jogo. A medida provocou um efeito cascata. Olha lá, e não é só o ministro do STF que vai ganhar, não. Aumentinho. Vai ser todo mundo do judiciário. São os caras que mandam no país mesmo, né? Óbvio que eles vão se dar aumento. Ué, nós já mandamos nessa porra aqui, nós prende o que a gente quiser, nós tira presidente, a gente muda a lei, aprova a lei, cancela a lei. E claro, a gente se dá aumento também, ué. Ué, já estamos na mamata aqui? Aproveitar, né, mano? É ganhar uma graninha ali, né? Nas costas de quem a gente abusa. É isso, né? Os benefícios é concedido para magistrados que acumulam funções administrativas e outras atividades extraordinárias. Entendi. Então agora que eles são, além de ministros do Supremo, são ditadores, agora tem dois empregos. Tem o salário como ministro e tem o salário como ditador também. Entendeu, Coca? Porque eles estão fazendo muitas funções mesmo.
É muitas funções pra cumprir ao mesmo tempo, não
pois
dá.
Pois é, pô. Os caras mandam em tudo, né? Tem que ganhar mais, né? Tá certo. A resolução também considera que benefício deve ser concedido à atuação de ministros em conselhos, comissões permanentes ou temporárias e outros grupos de trabalho. Apesar de haver comparação constitucional de direitos, o TCU não faz parte do Poder Judiciário. Aí tá falando alguma coisa do TCU. É, no fim, essa notícia é... Quem tá na mamata, tá passando lei, tá fazendo medida pra ficar com a mamata cada vez mais gorda, né? Enquanto isso, o povo brasileiro aumenta o desemprego, diminui a nossa indústria, diminui nosso PIB per capita E os políticos só rindo de orelha a orelha. Ê, Brasil! Vida de gado! Um povo marcado, ê! Povo feliz! O é Brasil. Isso.
Rei do gado, tá ligado?
Rei do gado, Alexandre de Moraes. Champion! Chicotão, né?
Chegou mais superchat, hein, Monarcão?
Vai, manda aí. Bastante superchat, hein? Tô ficando impressionante.
Ó, o Matheus TV mandou cincão, só que eu não entendi a mensagem dele. Talvez você entenda, ó. Mano, o Coca soube interpretar. Muito bem. Mas aí, tá dando certo isso? Nem todo mundo tem a paciência de interpretar. Por isso tem que saber jogar. Ué?
Porra, eu não entendi nada do que ele tá falando. Apareceu uma, uma mensagem misteriosa. Tipo, era o quê? O Rei Mago que tá conversando com a gente aí?
Falando pro charada. Ô, Matheus TV, fica pra nós isso aí.
É o Gandalf. Que porra é essa? É o Merlin?
Melhor é, o cara fala que eu soube interpretar bem, aí manda uma mensagem que eu não consegui interpretar. Aí é foda, né?
É foda, cara. Mas eu também não. Que, sei lá, parece que é o Mr. Yoda que tá falando com a gente. Eu não sei.
Chegou mais aqui, ó. O Fábio HCL mandou 10. Ainda não sei se isso aqui é euro ou é libra, Monarca. Você vai descobrir depois, vai.
Ah!
Fala, Monarca e Coca! Diariamente eu escrevo no YouTube que a República Federativa do Brasil é um teatro comandado por mafiosos e narcotraficantes. Será que sofrerei retaliações nesse momento sombrio?
Cara, depende. Se começar a aparecer muito, né? Convencer as pessoas, com certeza.
Vendo aqui se tem mais, tô achando que não. Pera aí. Ah, não, tem mais coisa assim. Calma aí. Às vezes dá uma bugada aqui no chat, some e depois aparece, ó. O Atila mandou cincão, falou, um terço é? Um terço é porque eles são cristãos. Ah, entendi.
Entendi, só se for.
Ó, o Kelvin mandou mais cincão. Salve, Monark, na sua opinião, se a pandemia não tivesse ocorrido, Bolsonaro teria ganhado a eleição?
Não, porque quem frauda com pandemia, frauda sem pandemia, né? Talvez ele tivesse feito um governo melhor e isso tivesse impossibilitado a fraude. Sei não, cara. Não sei. É muito difícil fazer essas previsões do IC, entendeu? O mundo é muito complexo. Podia ter mudado tudo, podia não ter mudado nada. Eu não sei. O fato é, hoje a gente vive numa ditadura, as eleições foram fraudadas e o Bolsonaro é um fraco covarde.
Beleza. Silvio Parreira mandou R$10,90 e falou, Xandão bloqueou a conta da filha do Eustáquio, viu?
Ah, é, né? Eu fiquei sabendo, né? Isso aí faz tempo já. O Xandão tá perseguindo o Oswaldo Eustáquio, meu, incansavelmente. O que esse Xandão tem na cabeça? Cabelo eu sei que não é. Eu não sei, velho. O cara é um jornalista e a filha dele, que culpa tem de qualquer coisa que possa ter acontecido? O cara já, pô, prendeu o Oswaldo Eustáquio, torturou ele na cadeia ao ponto dele ficar paraplégico, e agora a filha dele não pode ganhar dinheiro. Porra, esse cara é o Satanás, velho. O Alexandre de Moraes é o Satanás em pessoa, é o anticristo encarnado. Como pode ser alguém tão cruel, velho? Tão mal? Tão carrasco? Como pode, velho? Pelo amor de Deus, deve ser satanista também. Não sei.
O Atila mandou dezão aqui. Falou assim, ó, depois do abono salarial por periculosidade, agora tem o bônus por maldade aplicada pelos ministros.
É, o Brasil é isso. Quanto mais filha da puta você for, mais vantagens do Estado e da oligarquia tu vai ganhar. Essa é a regra. Pra você prosperar no Brasil, você tem que ser um filho da puta. Apenas os vermes se promovem no Brasil. O Brasil, beleza, né? Sendo uma carcaça podre, apenas vermes podem comer.
Faz sentido essa analogia, hein? Ó, o fantoche do Monark mandou mais dezão e falou, acho que o Brasil já era. Infelizmente, o Bostil só tem chimpanzé com QI 70. Nunca vão entender o que está acontecendo agora e nem querem.
É, a pessoa tá preocupado em ver a novela, em pegar mulher, em ir na balada, em, sei lá, jogar futebol. Foda-se. Pau no cu do Brasil. Eu acho que às vezes eles estão certos, porque o caminho de tentar mudar alguma coisa é você só se fode. Não sei, e no final você perde. Às vezes é melhor ser um ignorante mesmo. Aquele ditado lá, ignorância é uma bênção. Acho que a maior verdade da vida é essa, Coca.
Pode crer. Deixa eu ver se tem mais superchat aqui, senão a gente vai para as notícias. Peraí. Ainda não chegou mais nem... Ah, não. Chegou sim, Monarcão. Peraí.
Você chegou a mandar a live pro Plínio?
Mandei.
Ah, boa.
Bruno Rueda mandou $2. Pede pro atendente que é... Ah, tá. Pede pro atendente que ele libera o ar pro pneu.
Tá bom, velho. Tá bom. Eu agora já paguei a maquininha lá, já. Já pus o ar no pneu.
O pneu tá cheio, né? Não vai precisar pagar mais.
É.
Beleza. Acabou o superchat, Monarcão. Vou jogar uma notícia aí pra você.
Vamos pra próxima, então. Essa aí do Janones, eu nem sei se eu quero comentar, pra ser sincero, Coca.
Quer que tira, então?
Todo mundo já viu o áudio. O cara faz, ele tá fazendo rachadinha achando que não é rachadinha só porque ele perdeu dinheiro na eleição. Ele acha que a lei se importa com isso. Mas foda-se também. Esse cara é um irrelevante aí, dane-se.
Beleza.
Netanyahu promete vitória total contra o Hamas. É, a guerra continua lá, né? Essa vitória contra o Hamas é uma ilusão de Israel, né? Porque o Hamas é uma ideia. O Hamas é um grupo de resistência, né, que usa táticas terroristas, que enxerga Israel como um país que está ocupando um território, e está mesmo, está ocupando a Palestina. Eles se consideram lutadores pela liberdade do povo palestino, entendeu? E quando você vai lá e joga bomba e mata milhares de crianças palestinas, meio que você deu um presente de mão beijada para o Hamas pegar e falar, tá vendo? É contra isso que a gente luta. Esses caras não se importam com a vida dos seus filhos. Eles estão bombardeando mesmo e foda-se. Para vocês, vocês são apenas cidadãos de quarta classe, vermes, que não são nem seres humanos. É assim como Israel vê os palestinos, né? Felizmente, é como eles estão tratando os palestinos, né? E, bom, o Netanyahu está prometendo vitória total contra o Hamas, né? E aí vai vir ao custo do quê? De centenas de milhares de palestinos, é isso? Para destruir o Hamas, tem que matar centenas de milhares de inocentes. Não vai destruir nada, porque você acha que as pessoas não vão ficar com raiva disso? Você acha que isso não vai criar um rancor histórico que um dia vai explodir na cara de Israel? É óbvio que vai, né? É óbvio que vai. O premier israelense reiterou a sua determinação em não permitir que a autoridade palestina assuma o controle da faixa de Gaza ao término da guerra. O primeiro-ministro Israel Netanyahu afirmou nesse sábado, dia 2, que não permitirá a autoridade... Ah, já acabei de ler isso aí. Prometeu continuar a guerra até que seja alcançada a vitória total sobre o Hamas. A fala aconteceu durante uma coletiva de imprensa no quartel-general do exército em Tel Aviv. Netanyahu acusou a autoridade palestina com sede em Ramallah de promover e financiar o terrorismo. O premier israelense descreveu a criação de uma entidade política como um terrível erro estabelecido sob os acordos de Oslo. Desce ali mais um pouquinho, Coca. Segundo o premier israelense, a autoridade palestina seria responsável pelo fomento do ódio. Ah, eles são responsáveis pelo fomento do ódio. O Israel não tem culpa nenhuma, né? Eles não retiraram a terra dos palestinos gradativamente, não expulsaram as pessoas das suas casas. Isso não aconteceu, não, né? Isso não traz ódio, né, para as pessoas que vivem lá, não, né? É um hipócrita do caralho, né? É como se eles fossem bonzinhos, como se eles não tivessem culpa de nada. A autoridade palestina paga assassinos, educa seus filhos a odiar Israel, para minha tristeza, para assassinar judeus. Ultimamente para o desaparecimento do Estado de Israel. Sobre o futuro de Gaza, Netanyahu vai na contramão de Biden. A opinião de Netanyahu vai na contramão da posição do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre o futuro de Gaza, caso Israel vença a guerra contra o Hamas. Biden e seu secretário de Estado, Anthony Blinken, disseram que a autoridade palestina, que governa partes controladas pelos palestinos na Cisjordânia, deveria eventualmente voltar a governar a faixa de Gaza. Netanyahu reconheceu as diferenças com os Estados Unidos sobre o tema, destacando que o governo norte-americano apoia dois dos objetivos do conflito, mas não todos. Entendi. Ele falou, estamos aí com os Estados Unidos, mas não estamos tão aí com os Estados Unidos também, não. Eles querem que a gente entregue para os palestinos para eles se governarem. Pau no cu dessa porra, eles são nossos escravos, quem vai mandar no território deles somos nós, que a gente, né, É Israel, nós que mandamos nessa porra, né? No final, esta é a nossa guerra. Tentamos e muitas vezes conseguimos convencer nossos amigos americanos. Espero e acredito que será o caso no futuro. Porque pro Biden? O Biden não quer essa guerra, tá? Os Estados Unidos não quer essa guerra, porque os Estados Unidos já tem a mão cheia lá na Ucrânia contra a Rússia, né? E aí está estourando guerra em tudo que é canto. Eles não querem ficar gastando dinheiro e recurso militar infinitamente. E é isso que vai acontecer se essa guerra se expandir. Pode durar 10 anos essa guerra aí em Israel contra a Palestina, entendeu? E isso vai enfraquecer pra caralho os Estados Unidos, que já tá tendo que lidar com problemas demais pra eles. Então, o que os Estados Unidos quer é que o Israel faça as pazes logo com a Palestina, cesse a guerra e entregue o controle pra autoridade palestina que domina a Cisjordânia. Só que Israel não quer isso. Israel quer mandar em tudo, né? Vamos ver. E Israel depende da ajuda internacional dos Estados Unidos para se manter, né? Os Estados Unidos mandam bilhões e bilhões de dólares todos os anos para Israel no decorrer das décadas. Desde que Israel foi criada, os Estados Unidos já mandou trilhões de dólares para Israel, né? Israel só é tão tecnológica e avançada do jeito que é por causa dos apoios dos americanos no contexto histórico. Isso é um fato, né? Mas agora eles não estão tão unidos assim, não. Porque pegou muito mal para Israel esse negócio de matar dezenas de civis, dezenas de crianças na Palestina. Isso pegou dezenas de milhares, né? Isso aí pegou mal para caralho, né? Obviamente, é um genocídio, né? E a comunidade internacional já tá falando para Israel, mano, a gente apoia você, mas nem tanto assim, né? Dá uma maneirada aí. Porque isso aí vai ter um custo político gigantesco no futuro e eu não quero estar me associado a isso, entendeu? Os Estados Unidos não quer estar associado o genocídio que Israel está fazendo na Palestina. Mas tá. Porque Israel e Estados Unidos, eles têm uma relação bastante simbiótica. Líderes mundiais falam sobre o conflito. É, aí teve lá essa COP 2028, que foi um monte de país falar sobre o clima. Os bambambãs, que é a Rússia, Estados Unidos e China, não participaram dessa COP. Né? É mais um movimento dos países mais fraquinhos do mundo de tentar começar a crescer a sua esfera de influência geopolítica, né? E aí eles devem ter falado do Hamas lá e tudo mais. Bom, é isso. É isso que está acontecendo no mundo. Espero que acabe essa guerra, como sempre.
Beleza. O pessoal tava no chat aqui, Monarcão, mandando, pedindo muito se você viu uma notícia que eu abri no teu navegador aí, que é essa daqui, ó. Colocar pra você ver aí.
STF permite a abertura de correspondência sem autorização judicial. Puta que pariu. Pior que eu tinha visto isso no Twitter. Não, é ditadura completa. Você não tem nem mais a sua privacidade de cartas. Né? Porque você sabe, tudo que é eletrônico tá sendo escutado pela CIA, pela Mossad, pela porra toda, pela NSA, pela Polícia Federal, né? Tudo que acontece no celular aqui já não é mais privado. As cartas, em teoria, ainda tinham essa proteção porque você não pode abrir a carta de alguém. Mas pro STF, foda-se garantias e direitos individuais. Você não tem direito à privacidade nem mesmo às suas cartas. É um gestapo do caralho que eles criaram ali. É um sistema autoritário e tirânico esse STF, esse judiciário. É uma ditadura medieval. E agora nem mesmo as nossas cartas a gente vai poder usar pra se comunicar, pra falar mal do STF. Não vamos poder chamar o Xandão de careca nem por carta mais. É censura completa. Censura completa. É isso que eles estão fazendo. Ditadura completa. E a mídia apoiou e agora vai tomar no cu. E todo mundo que apoiou vai ter que tomar no cu também. Junto com todo mundo que não apoiou e lutou contra e tomou no cu muito mais e muito mais cedo, porque não apoiou a ditadura que o STF está impondo no país. É ditadura. Nem mais as cartas nossas são nossas mais. O governo agora quer ver até tudo. Até as nossas coisas mais íntimas. É foda. Daqui a pouco você vai ter que mandar a foto do teu pau pro STF conferir quantos centímetros tem seu pinto. Sei lá.
Pô, grande corta.
Oi?
Pô, grande corta.
Não entendi. Grande corte?
Se for grande o pinto, manda cortar.
Se for, manda cortar. Se for maior do que o do Xandão, tem que cortar. Eu acho que é isso. Bom, é isso. O Brasil acabou. É uma ditadura. E essas notícias aí só me fazem ficar sem esperança, pra ser bem sincero. Preciso pegar uma água.
Beleza. A gente tem mais duas notícias separadas. Vou ver aqui se no chat alguém mandou mais super chat pra gente. Acho que chegou mais um aqui, hein? Chegou mais um do fantoche do Monark. Vou ler aqui, Monarcão. Monark, cuidado, fale mal do governo do Xandão e do Gordudino, mas nunca deles. Entendi. Pode falar mal só do governo, não pode atacar eles pessoalmente.
Olha a água que eu compro aqui nos Estados Unidos. Um galãozão aqui, $1 custa isso aqui. R$4. Mas a água é ruim para um cacete, viu? Muito ruim. R$4 não, R$5, né? Qual que foi a pergunta, Coca? Eu não tava ouvindo.
Deixa eu ver aqui. O cara, era uma mensagem, na verdade. Ele falou o seguinte. Monark, cuidado. Fale mal do governo do Xandão, do Gordudino, mas nunca deles. Pode falar do governo só, não pode falar dele.
Né? É, pau no cu desses caras aí. Eu vou falar mal deles, sim. Vão fazer o quê? Vão dar um golpe nos Estados Unidos também? Aqui eu acho difícil. Vocês não... You have no power here, Alexandre de Moraes.
É isso. Vamos pra notícia, Monarcão. Só falta essas duas aí. Vamos ver.
Tá na tela. Mendonça devolve ao plenário ação sobre porte de maconha. 5 ministros votaram a favor da descriminalização. Bom, essa história aí parece que vai passar, né? Precisa de 6 e 5 já votaram a favor.
Bom, é, são 11, né?
Ah, então. Então vai passar, a maconha vai ter legalizada aí, olha aí, ó. Pelo menos uma notícia boa. Do jeito errado? Do jeito errado, na minha opinião, entendeu? Não é o STF que tem que decidir essa porra. Quem tem que decidir isso é o Congresso e o Senado. Mas o Congresso e o Senado, vamos ser sinceros, já fechou já, velho. É só teatro ali, eles não têm poder nenhum. É um bando de fantoche, velho. Senador e deputado federal? São nada, não valem nada, velho. Tem poder nenhum. Eles não servem pra porra nenhuma. Né? Só estão lá vestindo um terno e ganhando nosso dinheiro. É isso que eles fazem. Porque quem decide é o STF, né? Então, tá aí, né? Bom, aparentemente a ditadura gosta de drogas. Vai liberar. Tinha que legalizar pra poder plantar, vender, né? Porque só descriminalizar o porte, você só vai dificultar pra polícia pegar os traficantes, né? E é 100 gramas, né? 100 gramas é muita maconha, velho, pra você ficar carregando aí na rua, velho. É muita maconha. É, isso vai ajudar os traficantes. Sinceramente, eu tô cagando pra isso, porque eu sempre fumei maconha. Quer dizer, fumo há muitos anos e acho que as pessoas tinham direito de fumar maconha, velho. Não vai matar você, não vai deixar você maluco, não vai impedir você de trabalhar, entendeu? Só vai relaxar você. É um remédio, velho, é um remédio. Eu sou totalmente favorável, mas sou contra o STF fazer essa legalização, porque não é premissa, não é prerrogativa do STF, né? E isso aí só aumenta a insegurança jurídica do Brasil. Então, por mais que eu goste de maconha, eu preferia que continuasse ilegal se for para ter que sacrificar o Estado Democrático de Direito e a premissa das instituições só para eu poder fumar maconha legalizada, né? O fato é, eu moro aqui nos Estados Unidos e eu já fumo maconha legalizada. Então, é isso aí.
Então, beleza. E agora tem mais essa, Monarcão. Pra finalizar aí, né? Falando de uma coisa que a gente quase não falou.
É. O STF... Esse aí é um editorial, né? Do Mauro Sabino. A decisão do Supremo contra a imprensa é censura instalada por meio da alta censura. Ué, claro que é. Vocês não sabiam? Estou espantado, mas não surpreso. Ué. Você tá espantado? Como que você não tá surpreso? Você só se espanta quando você fica surpreso, não é não? Não sei. Bom, com a decisão do STF que responsabiliza civilmente veículos de imprensa pelo que diz um entrevistado. Isso é uma burrice. Aí você vai entrevistar um criminoso, porque, né, faz parte, a gente entrevista, a imprensa entrevista criminosos, assassinos, né, e tudo. Faz parte conversar com pessoas que fizeram coisas erradas, né? E aí, as coisas que o criminoso falar, agora vai ser culpa da imprensa. Isso aí é censura. É só para deixar todo mundo com mais medo de falar as coisas, né? E, aparentemente, pessoas na mídia estão, né, percebendo isso. A menos que o veículo se encarregue de verificar as veracidades de fatos relatados e se há indícios concretos de falsidade e acusação. Essa é uma forma de criminalizar fake news, né? Que é um absurdo, velho. Deixa a mentira rolar, mano. Pô, os políticos são os caras que mais mentem, caceta. Os políticos só mentem, né? E é óbvio que essa perseguição, né? Esses processos civis não vão ser feitos em pessoas que falam mentiras. Vão ser feitos em pessoas que falam coisas que são verdades, mas que a ditadura diz que é mentira, né? E aí eles vão usar isso pra calar a mídia, né? É óbvio, o jogo é esse, é censura, pô. E aí o Mauro Sabino tá falando, é censura instalada por meio de autocensura. Inviabiliza que haja entrevistas como a de Pedro Collor, a Veja, que revelou a ligação espúria do irmão presidente da República com seu tesoureiro de campanha. Ou a de Roberto Jefferson, a Folha, que destampou o Mensalão. Os indícios e as provas concretas da bandalha vieram somente depois de obtidos pelo jornalismo político e investigativo. É isso. Qualquer acusação que você falar, que acha que está acontecendo, se você não tiver, se você for um detetive, se você não for o Batman, e tiver as impressões digitais de todo mundo, você não vai conseguir falar as suas teorias de coisas erradas que estão acontecendo, entendeu? Porque aí o cara vai poder te processar e falar que é mentira, como você não comprovou na justiça, você vai ser multado por falar a verdade. É isso que vai acontecer. Bom, é isso, cara. A mídia agora está tentando impedir que o estrago que eles promoveram não se alastre, né? Mas que bom, né? Que bom que estão falando alguma coisa aí. Mas vou te deixar uma... Vou deixar uma dica pra vocês. Já era agora, meu irmão. Vocês apoiaram essa porra. A mídia apoiou essa porra. Quando era pra perseguir bolsonarista. Vocês apoiaram isso, velho. E agora já era, mano. Agora já tem ditadura. E agora só vai piorar. Eu, se fosse vocês, faziam uma meia-culpa, pedia desculpa, se unia a mim... E a gente ia fazer uma campanha de destituição do STF, de reestatização, reimplementação do Estado Democrático de Direito, que é isso que a gente precisa. Né? Espero que a mídia, né, tome coragem, tome vergonha na cara, porque tá faltando. Cansado, Coca, falei demais. Quanto tempo deu aí de live?
1h30, mas acabou de chegar um último superchat aqui, então, pra encerrar.
Então mandou o superchat, vamos dar moral. Obrigado pela grana aí, galera, tô precisando.
Ó, o pastor David Wilson mandou $5 e falou, olá, Monark, quando vier para Orlando, vem cortar o cabelo e a barba comigo, será um prazer te dar essa cortesia.
E aí, ó, ele demorou, colocou aqui, manda aí o arroba dele. Ele manda o endereço, não?
Ele colocou o arroba dele aqui, que eu acho que é no Instagram. É DWHairstylist.
Hairstylist. Beleza, vou dar uma olhada, cara. Quando eu for pro Orlando, você corta meu cabelo, então. Que dizem que é mó caro.
Ele falou que o Bolsonaro foi lá cortar, hein?
Ah, é? Então uhum. Eu vou também. Da hora. Já mais um conteúdo pro vlog também.
Da hora, Monarcão. É isso. Não tem mais superchat, as notícias acabaram. Então é nóis.
É isso, galera. Muito obrigado por ter acompanhado. Fica um salve aí pro meu tio Plínio, que tá acompanhando também. Abraço pra ele lá de São João do Boa Vista e pro Filipão também, filho dele, tá bom? É isso. Abraço, tchau!
Valeu!